Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Olha, vários assuntos hoje para serem tratados aqui no programa. Vamos falar dos 20 anos da conquista do Mundial pelo Corinthians. É Mundial? Não é Mundial? Ih, rapaz, vamos entrar nessa discussão. Já vi que vai dar pano pra manga isso aqui, mas tá tudo certo. A gente vai falar também de um assunto delicado, que é a contratação do goleiro Jean. Vocês lembram, o Jean teve aquele episódio no final do ano, né? Onde ele agrediu a esposa dele, eles estavam nos Estados Unidos, acabou sendo detido lá nos Estados Unidos, voltou pro Brasil. O São Paulo entendeu que deveria suspender o contrato do Jean. E agora o Jean foi contratado pelo Atlético Goianiense para disputar aí a Série A do Campeonato Brasileiro. É polêmico, né? O Atlético Goianiense deveria ter feito esse movimento ou não, né? A gente vai tratar também deste assunto. Outro assunto que a gente vai falar também é sobre a reunião que o Vanderlei Luxemburgo, jogadores, tiveram com a torcida organizada, com os líderes das torcidas organizadas do Palmeiras. O presidente Gagliotti, né, deu uma entrevista para os jornalistas, pedindo cautela em relação ao elenco e falando que entende essa reunião feita com as organizadas. Lembrando que isso era uma coisa que o Paulo Nobre, por exemplo, não admitia, se reunir com, sim, as torcidas organizadas. E, claro, o mercado da bola aí, a grande expectativa é se, de fato, Flamengo e Gabigol chegam num acordo aí para renovar o empréstimo do jogador. Quem tá aqui do meu lado para comentar tantos assuntos assim que temos hoje é ele, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
É isso aí, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela primeira polêmica do dia. Vamos falar dos 20 anos do Mundial do Timão. Vamos falar do Corinthians. Aliás, até recomendo para você corintiano, até para quem não é como corintiano, porque eu vou falar de um gênio da crônica esportiva brasileira, que é o Armando Nogueira. Quem entra lá em estadão.com.br, tem lá as colunas do Armando Nogueira aqui no Estadão falando sobre essa conquista do Mundial do Corinthians no ano 2000, né? Então tá lá, aliás, são colunas espetaculares, né? Armando Nogueira é um gênio, sim, né, do jornalismo esportivo. Então fica esse presente aí para os corintianos, tá lá no estadão.com.br. Mas a questão que todo mundo quer saber, e você vai responder, Rafael Ramos: é Mundial ou não é Mundial?
Olha, esse próprio material do Estadão que relembra essa conquista de 20 anos atrás, a foto principal é do Rincón recebendo a taça do Blatter, então presidente da FIFA, de campeão mundial. Uhum. A FIFA chamava o torneio de campeão mundial. Então, acho que não há dúvidas que, de fato, o Corinthians foi campeão mundial em 2000, porque é um torneio oficial da FIFA, chamado de Mundial, com a presença do presidente da FIFA. Então, eu acho que não há dúvidas de que, de fato, naquele ano o Corinthians ganhou. Era um novo formato de Mundial, antigamente, e até 2004 o Mundial foi disputado sobre um formato de jogo único, e né, em 2000 a FIFA ali inaugurou aquele novo formato.
E só entre sul-americanos e europeus, né?
Sim, e esse era um mundial mais amplo, né? Isso. Com equipes dos demais continentes. E então, de fato, o Corinthians foi campeão mundial. Ele, naquela oportunidade, ele era o campeão do país sede, né? Então, o Corinthians que foi campeão brasileiro em 98 e 99, com isso garantiu a participação naquele mundial organizado pela FIFA. E até hoje ainda tem essa polêmica, né? Mas assim, 12 anos depois, o Corinthians foi campeão novamente mundial. E então, não resta dúvidas.
É.
Ou um ou dois, o Corinthians é campeão mundial.
É claro, é verdade. Aliás, mande a sua opinião aqui. O que, que você acha? Foi campeão mundial? Não foi, né? É, eu tô muito com o Rafa. Acho assim, foi chancelado pela FIFA. É campeão mundial, né? A gente pode até discutir a forma como os times entraram nesse Sim. mundial. Como é que foram escolhidos as equipes que participaram desse mundial. Dá também para se discutir se, por exemplo, Real Madrid e Manchester United, né, que foram as duas equipes europeias que vieram participar desse Mundial, se eles vieram de fato disputar um torneio ou vieram mais passar férias, fazer ali, sei lá, uma pré-temporada, Sim. alguma coisa do tipo. Isso dá para ser discutido, né? Agora, existia um título mundial em disputa.
Sim.
Né? Lembrando, né, para quem não lembra, o Corinthians venceu, né, naquele pênalti perdido do Edmundo, a final foi entre Corinthians e Vasco, Maracanã, lotado, Sim. lotado, inclusive de torcedores corintianos. E aí o Edmundo perde o pênalti. E o Corinthians, assim, se sagra campeão. Eu acho que a polêmica é mais por isso, né? Por causa da forma
Talvez
como os times
interesse
foram...
dos europeus...
E a forma como os times que participaram desse Mundial foram escolhidos,
né?
Acho que é isso.
Lembrando, esse material do Estadão também te traz aí imagens daquela conquista e toda a campanha, né? O Corinthians enfrentou o Raja Casablanca, depois... Isso. Enfrentou o Real Madrid num jogo que até hoje está na memória do torcedor corintiano pelo pênalti defendido pelo Dida e o belo gol marcado pelo Edilson. Depois o Corinthians enfrentou o Al-Nassr e aí na final o empate por 0-0 com o Vasco. E aí mais uma vez o Dida brilhou e garantiu aí o título para o Corinthians.
Ó, o Márcio Simeonato falando, na dúvida, chora em FIFA.com. O Adi Armando falando, o Corinthians é bicampeão mundial e ponto. O Henrique Machado Tigre falando, campeão de torneio de convite, lamentável. O Lucas Anunciação, Thiago Nunes tem costume de usar a base dos times, porque tem uma molecada boa na base do Corinthians. Tô falando se pode ter essa transição maior entre. Pode ter, né? É muito recente, não dá pra gente saber ainda os planos do Thiago Nunes em relação ao Corinthians. Aí o pessoal tá discutindo aqui Mundial Fake. Né? O problema é dos outros times, né? O Adi Armando falando, acho que dos times que não tiverem interesse em disputar, né, esse Mundial. Eu acho o Mundial de 2012 mais importante do que esse de 2000, porque de 2012 o Corinthians teve que passar por uma Libertadores difícil,
Sim.
né? Foi campeão da Libertadores e depois, né, foi campeão mundial enfrentando o Chelsea, que era o campeão europeu. Né? Então, assim, foi um
O que muito se questiona é o fato do Corinthians ter conquistado esse Mundial de 2000 sem ter ganho a Libertadores. Mas no formato concebido pela FIFA, sempre o país sede tinha um clube representante. Sempre Isso. tem um clube representante.
Como
o Qatar
teve, por exemplo, esse ano com o Al-Assad.
No Japão, quando as edições que foram disputadas no Japão, sempre tem o campeão japonês disputando o torneio. Então, é um formato que a FIFA decidiu. Que além dos campeões continentais, também se tem o campeão nacional. Do país sede, que em 2000 era o Corinthians. Então, é questão de regulamento. Você pode, isso que a gente está dizendo aqui. A gente pode questionar regulamento, você pode questionar o empenho dos clubes, mas a validade do título, isso é inquestionável.
Eu também acho. E acho que também ficou uma impressão de um torneio de verão, de um campeonato menos importante, porque após esse torneio, a FIFA demorou para depois...
Só em 2005, isso, com São Paulo campeão, inclusive.
Exato, para fazer o formato do jeito que ele é hoje, né? Inclusive, e que ano que vem muda, né? É pro ano que... Não, é
2021.
Então, ano que vem, 2021. Muda, né? Vai ser aquele vai
Super
ser com mais
mundial,
equipes do mundo.
É, exatamente. Vai ser na China, inclusive.
Exato, né? Então a gente vai ter um torneio já diferente desses outros. É. O que não quer dizer que, porque tem um novo formato, os títulos contados até aqui, porque é a discussão que se fala, né? É, muita gente tira sal, fala assim: ah, os que antes de 2000 são campeões interclubes, né? Não são campeões mundiais. Mas era o mundial que existia na época.
O formato, né? Por exemplo, que o Santos foi campeão mundial, era outro formato. O Santos foi campeão no Maracanã,
isso,
por exemplo. Então,
e eram jogos no estádio, nos estádios das equipes.
Exatamente. Então,
correspondentes.
Não,
né?
Não tinha esse formato atual de ser uma sede única no Japão, isso, ou no Catar, né? Os clubes jogavam jogos ida e volta nos seus, isso, respectivos países. É. Isso não torna o Mundial do Santos mais ou menos importante.
Exato.
O Santos foi campeão, foi bicampeão mundial.
Assim como o Mundial do São Paulo antes de 2000 também foi mundial.
Enfim.
Aí...
Na verdade, eu acho que questiona e tenta desvalorizar essas conquistas quem nunca foi campeão mundial. O torcedor daqueles clubes que nunca foram campeão mundial, então aí ficam querendo... minimizar a conquista do adversário. Porque o torcedor do clube que já foi campeão mundial, eu falo de Flamengo, eu falo de Corinthians, Santos, São Paulo, esses aí sabem que, independentemente do formato, do local...
Foram campeões mundiais.
Agora, quem nunca conquistou o mundo, aí fica tentando achar aí detalhe, pelo em ovo.
Foi uma indireta pra alguém isso, Rafael?
Não. Nessa mesa aqui, tem... distintivo aqui,
bom,
ó.
Baseado.
Fortaleza, Goiás, esses clubes nunca foram campeão. Botafogo,
Chapecoense,
Ceará. Esses clubes nunca
Havaí,
foram campeão mundial. O Grêmio foi.
Palmeiras. Opa, não. Aí vamos entrar.
O Grêmio foi.
O
Flamengo foi. O Bayern de Munique foi. Real Madrid.
Agora, baseado nisso que a gente tá falando, então, a gente concorda que o Palmeiras é campeão mundial em 51?
Tá, a FIFA diz que não, né? Então, a FIFA diz que não, a FIFA não... O presidente da FIFA à época não entregou a taça. Então, a FIFA, oficialmente, ela diz que não. Então, acho que cabe mais questionar a FIFA do que querer validar ali a força, isso.
E eu acho assim, eu acho que esse ano é o último que um clube brasileiro, se obviamente for campeão da Libertadores, vai ter chance de ganhar um Mundial. Porque nesse novo formato que a FIFA está fazendo a partir de 2021,
realmente,
fica praticamente impossível uma equipe sul-americana, né? Ou uma equipe do continente americano, né? Porque tem as equipes da CONCACAF também, enfim, ganhar um... Fora do continente europeu, ganhar um Mundial,
porque,
né,
Rafael? Porque... Daqui a pouco a gente vai ter torcedor. O máximo que um clube sul-americano vai poder chegar é jogar de igual para igual, que foi o que muito torcedor do Flamengo comemorou em dezembro.
Apesar
o fato do time ter jogado de igual para igual. E nesse novo formato, talvez esse seja o máximo que um clube sul-americano consiga festejar que jogou de igual para igual. Porque título realmente vai ficar... mais complicado.
E depende muito do interesse dos europeus, né, em relação
a... Mas o desnível tá tão grande...
Agora, se for uma premiação boa, né, óbvio que os clubes europeus passam a se interessar também por esse Mundial. Vamos ver, né, havia aquela discussão quando a FIFA anunciou esse novo Mundial, algumas equipes europeias já se anteciparam falando que não gostaram, que iam mandar a equipe sub-23, que iam... A gente precisa ainda analisar, né? Mas se as equipes forem com força máxima, vai ser muito difícil uma equipe fora do continente europeu vencer esse Mundial de clube. Vamos ver esse ano, né? Vamos ver, ó, os clubes estão se reforçando. O Flamengo tá mais forte do que nunca, né? Pra disputa da Libertadores, né? Vamos ver aí o que acontece.
Final única no Maracanã, né?
Final única no Maracanã esse ano.
Final única no Maracanã.
Seria super legal se tivesse uma equipe brasileira. O Lucas, já que a gente tá falando do Corinthians, né? O Lucas pergunta sobre esse interesse do Corinthians no Rony, atacante do Atlético Paranaense. É real esse interesse, né, Rafael?
Agora tem que ver se tem dinheiro, né? O Corinthians não tem uma situação financeira tão confortável para gastar com reforços de peso. O Corinthians já teve que recorrer ao empréstimo bancário para contratar o Luan, do Grêmio. As outras contratações foram aí via mais modestas. E agora tem que ver a disposição financeira para contratar o Rony. O Corinthians, lembrando que desistiu de contratar o Michel do Goiás por não conseguir avançar e não ter proposta financeira do tamanho do Flamengo. Então, é um jogador interessante que pode contribuir, mas tem que ver a disposição financeira do clube.
Só uma informação, ó. O Rony, o Atlético Paranaense viajou para alguns amistosos e o Rony não viajou como time. Pode ser que alguma coisa se desenrole aí nas próximas horas ou nos próximos dias, né? Lembrando que ele chegaria, mas talvez não se apresentaria lá na Flórida com o Corinthians, né? Ficaria esperando a equipe voltar. Lembrando que Corinthians e Palmeiras estreiam amanhã na Florida Cup, né? O Corinthians jogando contra o Atlético Nacional e o Palmeiras contra o New York City. Ou é ao contrário?
Ao contrário,
né? Palmeiras com o Atlético Nacional e o Corinthians com o New York City. E aí no sábado inverte essas partidas. Pra mim, o grande barato dessa Florida Cup era ver um Palmeiras e Corinthians, e não vai ter um Palmeiras e Corinthians, né? Rapaz, quem organizou o torneio organizou direitinho, viu, gente? Então, Palmeiras e Corinthians jogam quarta e sábado. E aí, depois do sábado, as equipes retornam pro Brasil para terminar sua preparação já de olho no Campeonato Paulista.
Porque na quarta-feira que vem começa o Paulistão.
Exatamente. Muito bem. Bom, encerrado esse assunto, vamos tratar de outro assunto polêmico, né? Que é a contratação do goleiro Jean por parte do Atlético Goianiense. Tem hino do Atlético Goianiense? Não, né? Não vou te pegar de calça curta. Calma, Fran. Não precisa. É que você me olhou com uma cara e eu achei que tinha. Mas tem? Então bota o hino do Atlético Goianiense.
Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quente de um dragão.
É interessante, né? Bonitinho o hino do Atlético Goianiense. O que talvez não tenha sido tão bonito assim é a decisão do Atlético Goianiense de contratar o goleiro Jean, né? Eu relembrei lá no começo, todo mundo sabe daquele caso envolvendo ele e a esposa dele nos Estados Unidos. Ele foi detido por agressão, né? Foi comprovado que ele agrediu a esposa, de fato. O São Paulo, baseado nisso, suspendeu o contrato do Jean. E aí, ontem, nós tivemos a informação de que o Atlético Goianiense resolveu contratar o jogador. Eu digo assim, se a gente fosse pensar como atleta, tudo bem. O Atlético Goianiense está se reforçando para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas pensando no histórico do Jean, poderia não ter contratado também, né, Rafael?
Eu preciso voltar um pouco nessa história. Assim que veio à tona a notícia de que o Jean tinha sido preso lá nos Estados Unidos, acusado de agredir a esposa, o São Paulo soltou uma nota oficial, mas dizendo que não podia tomar providências naquele momento porque o atleta estava de férias.
Isso.
Ele retornou das férias e aí foi então anunciado que o contrato do Jean tinha sido suspenso, que essa era a medida que o Departamento Jurídico de São Paulo tinha encontrado com relação ao atleta. O São Paulo então passou a buscar alternativas para emprestar o jogador, porque o jogador não ficaria mais no elenco. Veio então a notícia de que o Ceará tinha interesse no Jean. A torcida do Ceará, então, uma boa parte se manifestou contra a chegada do jogador.
Uhum.
E aí então o Ceará desistiu de contratar o Jean. No caso do Atlético Goianiense, não veio a notícia do interesse do clube, já veio o acerto de empréstimo. O Jean fica até o final do ano, o Atlético Goianiense vai arcar com os salários do jogador e uma possível venda, o clube vai receber 20% desse valor do negócio. Isso aconteceu ontem, já no meio final da tarde. O presidente do clube veio a público e alegou que o clube dará respaldo ao atleta, que é preciso dar uma nova chance ao Jean e também que é preciso aguardar o desfecho do caso na justiça. Mas, independentemente das explicações dadas pelo presidente, sobretudo nas redes sociais, muitas críticas negativas ao contratação do jogador. O Jean ainda nos pronunciou em relação a isso e vamos ver qual é o impacto que isso pode causar ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, está buscando investidores, está buscando reforços, está tentando dinheiro para reformar o seu centro de treinamento e, em meio a tudo isso, tem essa contratação polêmica do Jean, muito criticada, sobretudo nas redes sociais. O clube viu ali também a oportunidade de ter um jogador tecnicamente bom. O Jean tem 24 anos, é talentoso, tem um futuro profissional pela frente, por um custo baixíssimo, né? O Jean está indo lá, o clube tem apenas que pagar o salário. Então, o clube viu essa oportunidade do ponto de vista técnico, que seria um bom negócio, mas agora tem que ver, do ponto de vista da imagem do clube, se isso de fato foi uma boa escolha ou não.
O Thiago Stefanelli até fala aqui, eu acho que se o Jean não está sendo processado, não há problema, mas o Atlético sabe que o jogador é problemático e sabe os riscos que ele representa. Na verdade, existe um processo contra o Jean.
Lá nos Estados Unidos.
Lá nos Estados Unidos. Está em andamento isso. Até por isso, eu acho que nesse momento nenhum clube poderia contratá-lo. Teria que esperar o desfecho desse caso e aí analisar se de fato, para a imagem do clube, seria uma boa contar com um jogador que tem essa mancha na sua história recente, né? Porque como o Rafael disse, as críticas ao Atlético Goianiense foram inúmeras nas redes sociais, né? Então, não sei se também a diretoria do Atlético Goianiense falou, vamos contratar para virar notícia, para colocar o clube aí nas discussões, como está acontecendo aqui nesse momento, por exemplo, né? Dos programas esportivos. Mas sei lá, eu acho que o Atlético Goianiense, assim como qualquer outro clube, não deveria se meter nessa história nesse momento, né?
O presidente ontem, quando anunciou a contratação do jogador, ele se esquivou, ele não entrou no mérito da questão do julgamento, da agressão, da prisão do jogador. O que ele deixou claro é que é preciso aguardar a justiça que vai determinar aí esse caso em relação ao Jean, e um pedido do presidente foi que as pessoas não se apressassem em julgar o Jean. De fato, preciso esperar, preciso aguardar o desfecho, né? Quais serão os próximos passos com relação à justiça dessa acusação gravíssima contra o Jean.
E o Thiago tem razão, viu? O Jean é um jogador problemático. Independente desse caso, né, é um jogador que deu muita dor de cabeça lá pro São Paulo. Então, assim, acho que tem um pacote aí que talvez o Atlético Goianiense não saiba onde está se metendo. Ou sabe, só quis pela publicidade, né? A gente não sabe. O Lucas falando aqui, é verdade que o Corinthians vai dar um Mundial para o Palmeiras? Hashtag paz. Vocês estão de sacanagem, né, gente? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a Sônia Penha também aqui com a gente. Grande abraço para você. O Clóvis escreve: boa tarde, pessoal. Palmeiras estuda a contratação de Arda Turan? Essa notícia é verdadeira? Vamos falar do Palmeiras, então? É verdade essa notícia, Rafael Ramos?
De acordo com parte da imprensa turca, o Palmeiras estaria interessado no Turan. O Palmeiras não confirma, então não sei, sinceramente acho uma contratação difícil, complicada, mas a imprensa turca diz que há uma aproximação entre o jogador e o clube, mas o Palmeiras não confirma, mas volto a afirmar, acho um negócio muito difícil de sair.
Um jogador é muito bom, gosto muito do Arda Turan, viu? Seria uma boa contratação por parte do Palmeiras. Quer dizer, também tem que avaliar como é que o jogador tá, né? Porque ele já foi, passou por grandes equipes, né?
Barcelona.
Exatamente, né? Precisa ver agora o momento em que vive o jogador. Além disso, além dessa pergunta, algo que a gente não comentou sobre o Palmeiras foi em relação àquele encontro que houve entre Vanderlei Luxemburgo, Bruno Henrique, Felipe Melo e líderes das torcidas organizadas.
Dudu também, né?
Dudu também estava? É que da foto que eu olhei não apareceu o Dudu. Enfim, fizeram uma reunião ali com os líderes da torcida organizada para ouvir o que eles querem para esse ano para o Palmeiras, enfim. Ontem o Gagliotti deu uma entrevista, né, falando que compreende essa reunião, que está tudo certo. A gente lembra recentemente que, por exemplo, o Paulo Nobre comprou uma briga aí com as torcidas organizadas, não deixava as torcidas organizadas entrarem em treino, conversar com o jogador, até nem cedia mais ingressos para a torcida organizada, quem quisesse assistir o jogo... tinha que pagar para assistir a partida. Enfim, e aí, Rafael, o que você acha desses encontros?
Encontro foi na semana passada, né, antes da viagem do Palmeiras lá para os Estados Unidos, e o presidente deu essas explicações já lá nos Estados Unidos. O Luxemburgo está na sua quinta passagem pelo Flamengo. Pelo Palmeiras. Ele conhece muito bem o ambiente do Palmeiras, ele conhece muito bem o clube. E... logo na sua chegada, ele já tratou aí de se reunir com os líderes da principal torcida organizada para evitar qualquer tipo de atrito, de rusga, de conflito, porque ele sabe a força e o poder que as organizadas têm dentro do Palmeiras, inclusive no conselho, na diretoria. Então, para evitar, logo no início dos seus trabalhos, problemas, ele já aceitou esse encontro, já conversou com os torcedores. Então, acho que isso também faz muito parte ali da experiência do Luxemburgo, ele que é um técnico super vitorioso, conhece o ambiente político interno do Palmeiras, já como parte ali de para ter paz e tranquilidade para poder trabalhar. Então, a gente sabe que isso é uma prática dos clubes. Os clubes têm esse hábito de ter essa relação próxima com torcidas organizadas. E o Luxemburgo, sabiamente, já tratou logo de ter esse encontro para poder, na sequência da temporada, poder trabalhar aí com uma certa tranquilidade.
Eu acho assim, acho que não tem problema você conversar com um torcedor, tem um... O problema é que quando você dá uma abertura desse tipo, você está dando abertura para várias coisas. Você está dando abertura para os caras invadirem treino para reclamar da equipe, você está dando abertura para cara ficar cobrando jogador na rua, entendeu? Eu acho essa relação, né? A linha é muito tênue entre a coisa bacana, que é a proximidade do torcedor, com também aquela relação mais complicada entre time e torcida organizada. Eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, o clube, a gente tem que pensar no clube como uma empresa. Tem os seus torcedores? Tem. Mas ali dentro, a gestão, as pessoas que foram eleitas, as pessoas que estão trabalhando no clube, parte-se do pressuposto que são competentes para gerir o clube. Né? Então, ali, quem tem que gerir o clube, quem tem que opinar, quem tem que fazer as coisas, é aquelas pessoas que foram escolhidas para gerir o clube. Né?
Exatamente.
Torcedor tem que fazer o seu papel na arquibancada, torcendo para a equipe, dando apoio, né?
Ou criticando,
criticando dentro ali do ambiente do estádio, né? Tá tudo certo. Aí, agora eu acho que quando você dá essa abertura, você dá abertura para outras coisas também.
É, verdade.
Né? Eu não sei lá, eu não gosto muito, não. A gente percebe o quanto essa relação já foi ruim, né? A gente no Corinthians já foi ruim, no Santos já foi ruim, no São Paulo já foi ruim, tudo isso, né? Enfim, é complicado. Mas, enfim, vamos aguardar para ver.
Sim,
né?
Sim.
Porque, assim, também tem aquela história, né? Legal, foi um papo bacana, todo mundo falando que foi legal. Começa a não ter os resultados esperados, o time não joga o que a torcida espera, né? Isso se vira contra.
É por isso que eu disse que o Luxemburgo, como um cara que conhece bem o Palmeiras, ele já tratou de ter esse encontro com a organizada no início do ano, antes do primeiro jogo. Então, ou seja, não tem nem o que a torcida querer cobrar, querer criticar, porque a temporada nem começou de fato. Mas aí o objetivo é já garantir uma paz, uma tranquilidade para possíveis tropeços que possam ocorrer nesse início de trajetória.
É, exatamente. O Thiago Stefanelli até fala aqui, lugar de torcedor é nos estádios. Só no Brasil vemos isso.
É.
É verdade, né? É porque na Europa não se dá a abertura, né? Até porque lá é diferente, né? Lá a relação é mais um clube-empresa, né? Todos, a grande parte, por exemplo, você pega a Inglaterra, que tem os hooligans, né? Que são considerados aí talvez os torcedores mais violentos do mundo, né? Mas ao mesmo tempo os times ingleses têm donos, né? São empresas, né?
Sim.
E lá é assim tratado. O torcedor é um ativo super importante do clube. Mas tem que estar no estádio, né? Não tem isso. O torcedor não é chamado para participar de reunião, o torcedor não é chamado para nada lá, né? O torcedor só está lá e tem o seu direito de protestar dentro do estádio,
sim,
lá na arquibancada, de tal forma. Eu não gosto. Eu acho que essa relação que os clubes criam com as torcidas organizadas é uma relação muito complicada. Já não gostava da relação, por exemplo, que a patrocinadora do Palmeiras tem com a torcida organizada. Eu acho péssimo, 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 né? Porque, por exemplo, o ano passado a gente via muitas críticas em relação ao Gagliotti, ao Marcelo Matos, né? A alguns jogadores do elenco, e a patrocinadora era poupada.
É.
Aí você ia ver por que, que a patrocinadora é poupada. Ah, porque a patrocinadora dá dinheiro para fazer o carnaval.
É.
Né? Então, assim, por isso que eu falo, é uma relação muito delicada. Então, eu particularmente não gosto. O Adi Armando falando aqui, jogador é obrigado a dar caixinha para as organizadas, entre outras coisas que nem sabemos. Tem isso também. É a relação ruim.
Sim.
É o que eu falei. Você dá a abertura, né? As torcidas vão criando raízes dentro do clube. E aí depois não adianta reclamar. Mas é isso. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola aí? Porque tem algumas questões. A gente falou aqui do Rony, né? Que o Corinthians estaria interessado no Rony, do Atlético Paranaense. O Rony, inclusive, nem viajou com a equipe para participar de amistosos aí do Atlético Paranaense. E tem a questão, talvez, a novela que esteja mais sendo acompanhada aí nos últimos dias, é essa definição se o Gabigol vai ou não acertar com o Flamengo.
Né?
Agora, se acertar com o Flamengo, rapaz, que time que o Flamengo tá formando para esse ano, né, Rafael?
É possível que hoje, nos próximos dias, a expectativa é que seja feito o anúncio aí da permanência do Gabigol no Flamengo. O Gabriel foi muito esperto na negociação, né? No ano passado, o Flamengo, pelo menos aí desde setembro, outubro, já queria a renovação do contrato, e o Gabigol, sob a justificativa de que estava concentrado na reta final da temporada, estava pensando só nos jogos, nos treinos, que ele não estava com a cabeça para conversar sobre renovação de contrato. E com isso ele se valorizou, ele sabia que ele poderia se valorizar, e foi artilheiro do brasileiro, foi campeão da Libertadores e ainda mais saiu como herói, né, por ter feito aqueles dois gols no finzinho da partida, e tudo isso fez com que o passe dele se valorizasse, que ele pudesse então exigir cada vez mais aí um salário maior do Flamengo. E agora, encerrar a temporada, estava na hora realmente de definir, por isso que se espera que nos próximos dias isso seja definido, até porque o Flamengo não tem tanta concorrência do exterior, né? O Gabigol, como ele já passou pela Inter de Milão, já passou pelo Benfica, e nesses dois clubes ele foi mal, né, tanto na Itália como em Portugal ele não teve boas passagens, ele já não é mais um atleta que nesse momento desperta tanta atenção assim no mercado europeu, não é um atleta que tem tanto clube europeu de olho, porque as passagens dele pelo Benfica e pela Inter foram muito ruins. E aí então essa falta de concorrência ajuda o Flamengo a garantir a permanência aí do seu principal artilheiro.
É isso aí. Bom, todas as novidades do mercado você acompanha no nosso portal estadão.com.br, as definições, quem os times estão trazendo. São Paulo e Santos estão mais fraquinho, hein, nesse começo de ano, hein? Tá difícil, hein? Mais pro São Paulo, né? Que não teve um bom ano, né? O Santos ainda teve um ano
até vice-campeão brasileiro,
né? Mas, enfim, estão se mexendo um pouco no mercado, né? Lembrando que o Santos falou que só tava esperando o Jesualdo chegar, né? Já chegou, e aí, agora, né? Enfim, posso dar uma última informação antes da gente ir pro nosso Momento Fera? É porque o Comitê Olímpico Internacional, né? Acabou de divulgar os grupos de vôlei, né, tanto masculino como feminino, né, que vão disputar aí as Olimpíadas, né? O Brasil disputa tanto no masculino como no feminino, né? E no masculino, o Brasil caiu num grupo da morte, hein, rapaz? É difícil, ó. Deixa eu passar aqui o grupo do Brasil para as Olimpíadas, né? Lembrando, tem Olimpíada esse ano, hein, minha gente? Então, o Brasil tá no grupo B, que tem Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. Grupo complicado, hein?
Tunísia surge como saco de pancadas, né?
Agora as outras...
A Argentina também não sei se vai conseguir fazer frente.
Tem uma freguesia aí pro Brasil, né?
Mas Brasil, Rússia, Estados Unidos...
E França.
E França Briga de gente grande.
Briga de gente grande. Já no feminino, o Brasil caiu num grupo um pouco mais tranquilo, né? O Brasil tá no grupo A, junto com Japão, Sérvia, Coreia, República Dominicana e Quênia.
Um
grupo mais tranquilo do que o masculino, né?
Mas...
Tem ali Sérvia, tem o Japão também, que é uma boa equipe, né? República Dominicana tem crescido muito no vôlei feminino, né?
A Coreia do Sul também... Eu acho que o Brasil, no feminino, não deve ter grandes dificuldades para avançar de fase.
É isso aí. Muito bem. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso Facebook. O Adi Armando falando, Flamengo explode no mau sentido mesmo, financeiramente a médio prazo. O que vocês acham? Está falando que o Flamengo vai cruzeirar daqui a uns anos? Precisa ter um planejamento, né? Uma estrutura para manter isso, para não acontecer. Porque vamos lembrar que lá atrás, o Cruzeiro fazia esse movimento, né? De montar equipes muito fortes, né? Com salários astronômicos, e a gente viu o que aconteceu. Eu acho que o Flamengo tá mais estruturado, mas a gente só vai conseguir saber isso daqui a alguns anos, né, Rafael?
O Flamengo estava afundado em dívidas, fez um trabalho aí nos últimos 5 anos, desde 2013... de equilíbrio das finanças, então acho que mesmo gastando muito, é um clube também que tem uma receita muito alta, então acho difícil chegar nesse patamar aí que o Flamengo, que o Cruzeiro está hoje, que realmente já tem gente lá em Minas defendendo que o Cruzeiro feche as portas e reabram com um novo nome, um novo clube, enfim, mas eu acho que isso não vai acontecer, mas enfim. Tudo isso para dizer que a situação do Cruzeiro financeiramente é péssima, péssima. Acho que o Flamengo não chega nesse ponto.
Muito bem. Vamos para o nosso Momento Fera?
Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
Cara é fera!
Rapaz, eu fiquei com inveja dessa notícia aqui, viu? Você tem animal de estimação, Rafael?
Não tenho.
Não tem, né? Você tem, Afrânio? Tem? Cachorro, gato... Tudo. Eu também tenho cachorro também. Olha só, a gente tá perdendo uma boa oportunidade, viu, Afrânio? Vou te dizer por quê. O cão de Lewis Hamilton, o piloto da Mercedes, ele trabalha como modelo e fatura mais de R$ 2.800 por dia. É isso mesmo, meus amigos, que vocês estão ouvindo. O cachorro do Lewis Hamilton ganha mais de R$ 2.800 por dia. O Bulldog, né, do Lewis Hamilton tem 176 mil seguidores no Instagram e faz parte de um casting em uma agência de modelos. É isso aí, meus amigos.
Olha, eu aceito esse emprego pela metade do preço.
Que coisa, hein?
Por metade do salário eu tô aceitando, viu, Guilherme?
Modelo. Exatamente. Modelo. Ele tem 2 Bulldogs, o Roscoe e o Coco. E um deles, né, o Roscoe, ele chega a ganhar esse valor aí por dia. Rapaz, olha, tô perdendo essa oportunidade, hein? Vou levar meu cachorro numa agência de modelo, né? Quem sabe a gente não... Por exemplo, ó, se precisam de um bulldog para anunciar um produto, ele recebe R$2.800 por dia. É ridículo. E ele ainda recebe um tratamento. Ele ama, disse o piloto em uma declaração aí para a imprensa europeia.
O cachorro ama esse emprego de modelo, então?
O cachorro ama E ele tem um perfil oficial no Instagram lá, Roscoe Ilovesco, acho que é, sei lá, não sei. Procurem lá, Roscoe, o cachorro do Lewis Hamilton, e você segue o perfil aí do cão do Lewis. Que coisa,
hein? É... Aí tem aquele ditado, né, aquela expressão popular, fulano leva uma vida de cão.
É.
Depende do cachorro.
Depende do cachorro. Se for o cachorro do Lewis Hamilton, tá bacana, né? Rapaz, pra quem tá curioso em conhecer o cão do Lewis Hamilton, tá lá no esportefera.com.br. Que coisa, hein? Que inveja desse cachorro. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Rafael Ramos. Muito obrigado, viu, Rafael?
Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.
É isso aí. Agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco aqui durante o programa. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Beleza, gente? Combinado? Maravilha, então. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau.
Você ouviu Estadão Esporte Clube.